Bom, vou falar para vocês uma coisa. Eu estava. Fiz questão de assistir ao filme Cuties da Netflix, por causa de toda a polêmica. Se você não sabe da polêmica, é um filme que critica a sexualização de crianças, sexualizando crianças. E é muito mais doentio do que eu esperava. Muito mais. E agora eu tô querendo ver se eu faço uma crítica a esse filme no canal do MBL. O que vocês acham? Acho que vai ser um vídeo interessante, né? Mas nojo, nojo. Vocês acham, vocês viram os posters, os trailers, vocês acham que vocês viram tudo, mas é muito pior. É muito pior. Eu nunca vi. É que nem você fazer um filme, sei lá, ó, contra homicídio. Aí você grava um monte de cena de homicídio, mata um monte de gente pra gravar seu filme e a moral do filme é: homicídio é errado. Não faz o menor sentido. É muito ruim. É muito ruim. Ó, o Bruno Santini falando vai promover o filme. Isso aí já era. Esse filme já tá sendo visto pra caramba, já tá sendo comentado pra caramba. Não tem jeito. E o problema é que se você. Eu fui dar uma olhada no que a crítica tava falando, né? Crítica falando bem. Não, olha, é um filme que provoca, que choca. E eu acho que essa questão da arte chocar, e eu acho que muitas vezes a arte serve para chocar, e tá certo, tem que chocar mesmo, mas tem um jeito esperto e tem um jeito estúpido de fazer isso, né? O choque pelo choque é completamente imbecil, né? Porque aí fica fácil. É só você imaginar a maior atrocidade, a maior nojeira, o maior absurdo possível, né? Você imagina isso e transforma aquilo numa obra, tal. Tipo aqueles caras que fazem. Como é que fala? Quadro de Jesus com urina em cima. Ah, é chocante. Sim, é chocante, mas é ridículo. E que mais? Eu vi muito. Estão debatendo muito isso nos Estados Unidos, né? Pelo que eu entendi, assim, no começo estava meio que todo mundo contra isso. Tava todo mundo achando um absurdo o filme. Tanto a esquerda quanto a direita estavam revoltados. Só que de repente começou a surgir uns apoiadores desse filme. E gente que acha bacana, que achou legal, que achou, não, empoderamento, né? E existe uma confusão que eu vejo que empoderamento passa a ser sinônimo de sexualização. É que nem falar que a MC Melody é empoderada. Se você não tiver ânsia de vômito fácil, entra no Instagram da MC Melody, vê se aquilo lá é uma mulher empoderada ou se é uma criança de 11, 12 anos, nem sei, para mim parece que faz 10 anos que a Melody tem 11 anos, mas enfim, ela é super nova, com roupa curta, roupa provocativa, isso é ridículo. O Renan tá perguntando, mas é pior que Centopeia Humana? É pior do que qualquer coisa que você já tenha assistido, é horrível. Centopeia Humana é uma ficção, né? Você vê aqueles caras um atrás do outro fazendo aquele negócio, aquilo não tá acontecendo de verdade. Mas quando você assiste Cuties, aquilo tá acontecendo de verdade. É realmente uma sexualização das crianças. É doentio. É doentio. E aí você coloca no Google assim, Cuties crítica. Você vai ver gente assim, ah, por que o filme Cuties da Netflix está revoltando a extrema-direita? Ah, por que os conservadores não gostam do filme da Netflix sem sequer ter assistido? Meu Deus! Porra, se ser contra sexualização de criança, se ser contra pedofilia é ser de extrema-direita, então eu sou um alt-right, eu sou um neonazista, aparentemente. Isso é violento, assim. E eu nem vi o filme inteiro ainda. Eu vi, tipo, 20 minutos, assim, e já é o suficiente para eu ficar escandalizado. Sei nem se eu tenho coragem de terminar de assistir esse negócio. Aí o Bernardo Moraes falou: tem uns que falam que funk é o gênero musical do empoderamento feminino. Pois é. Pois é, objetificação das mulheres, objetificação até de crianças, agora é empoderamento. É muito bizarro. Assim. O filme, eu juro por Deus, esse filme ele é um soft porn com crianças. E tá na Netflix. Pra todo mundo assistir, entra lá, vê. Como se fosse uma obra de arte, uma diversão tranquila. Bizarro. Bizarro a Netflix ter aceito. Já é bizarro a produção desse filme, todo mundo, porque fazer um filme é uma coisa complicada, tem muita gente envolvida, né? Tem centenas de pessoas envolvidas, né? E aí você imagina aquelas centenas de pessoas, todo mundo vendo aquilo, falando, não, bacana, dá para lançar. Aí ganha um monte de prêmio ainda por cima o filme. Aí a Netflix vê aquilo, vê todo o pessoal da Netflix, todo mundo responsável por colocar o negócio, fica lá assistindo assim, e fala, ah, não, bacana, desse filme dá pra colocar. Cacete, o que tá acontecendo, velho? Estão normalizando pedofilia agora. Estão normalizando pedofilia. Se as coisas continuarem assim, daqui 10, 20, 30 anos, vai ter pedófilo querendo... Já existe isso, né? Mas vão ter cada vez mais pedófilos querendo entrar no movimento LGBT, querendo ser reconhecidos como um dos LGBT. LGBTP, pedófilo junto. Como se pedofilia fosse uma opção sexual e não uma doença, que é uma doença. E sei lá, cara, 2020 tá complicado. Esse século XXI aí tá muito decepcionante, viu? Vou te contar. Ó, eu que sempre assisti Star Trek, que sou viciado em ficção científica, olhava, né, via aquilo, olha que futuro maravilhoso, né, a raça humana inteira unida em prol da exploração espacial, umas coisas incríveis e tal. Mas não, a gente não tá caminhando pra essa direção. Século XXI, a gente tá discutindo sobre pedofilia e terra plana. Tá complicado. Estão perguntando se o Russo vai participar hoje. Vai participar hoje. Fiquem tranquilos. Ele falou, ele avisou que vai dar uma atrasadinha aqui. Eu tô aqui conversando com vocês, dando uma enrolada, falando sobre esse absurdo aí, desse filme da Netflix, mas o pessoal já vai entrar, tá bom? Mas é bem complicado, assim. E aquele negócio, né? Quem não concorda é de extrema direita, tal, né? Pô, eu fui entrar no Rotten Tomatoes. Pra quem não sabe, o Rotten Tomatoes é um filme, é um site, né, de crítica de cinema, e ele faz uma... Ele pega várias pessoas da crítica especializada, né, que viram o filme, que escrevem artigos para determinados jornais. Ah, um cara é do New York Post, outro é do Washington Post, tal. Pega vários críticos, né, e faz uma média, né, de aprovação da crítica. Então, assim, esse Cures, ele tá com 88%, se não me engano, de aprovação da crítica. E é um filme medíocre. Eu nem terminei de assistir ainda, mas dá pra ver já que é um filme bunda pra caramba, que se não fosse essas cenas de sexualização infantil, não ia fazer sucesso nenhum. Mas eu tô em choque com esse negócio aqui. Olha lá, entrou o Russo aqui. Bom dia.
Eu tô louco para te ver falando sobre isso.
Cara,
Eu comecei a ouvir aqui.
Eu quero fazer um vídeo sobre isso, assim, bonitinho, explicando. Eu tô anotando, eu comecei a anotar aqui todas as cenas desse filme que aparece conteúdo impróprio com criança, tá?
Quantas
E
já viu?
assim, já. Não, eu vi, ó, eu vi até os. Deixa eu ver, eu achei que eu tinha visto uns 20 minutos, mas não, eu assisti até os 15 minutos, né? Por enquanto, aos 5 minutos e 10 já apareceu uma criança dançando com uma roupa apertada e curta, e aos 10 minutos e 30 segundos deu um close no corpo seminu de uma criança. Assim, é tipo, é agressivo o negócio, é o tempo todo. E assim, eu ia notar as cenas que elas usam roupas curtas, mas assim, isso é o filme inteiro. Isso não vale nem a pena notar. É o filme inteiro, criança com roupa, micro roupa assim. E para mim parece que um pedófilo dirigiu esse filme. Mas não, quem tá falando contra é porque é racista, né? Porque a mulher que dirige é uma mulher negra, a diretora do filme. Então tem que ouvir essa
Nem
ainda, né? Tipo, eu
sabia,
nem
nem
sabia,
sabia que ela.
nem sabia. Fui saber quando eu vi os caras da extrema esquerda reclamando, né? Falando assim: ah, se você é contra esse filme, você é um racista, você não quer uma mulher negra empoderada dirigindo um filme. Doentio, doentio, cara. Foi bizarro. Mas
Não,
enfim.
ninguém sabe quem é isso, que é a mulher negra que é diretor. Geralmente as pessoas não sabem quem é o diretor do filme.
É,
É,
exato.
sabe quem vai atrás, quem quer saber, quem é fã
Quem acompanha, quem
do
gosta.
Kubrick, do David Fincher, os caras que vão atrás. Mas quem não vê, tá cagando pra isso, tá vendo a criança sendo exposta lá e tá achando absurdo, e com razão.
Não, e com razão. E como eu falei anteriormente aqui, é engraçado que no começo, lá, quando essa treta surgiu lá nos Estados Unidos, no começo estava todo mundo contra. Tava todo mundo achando absurdo. Esquerda, direita, tava todo mundo olhando aquilo e falando, isso aqui é errado pra cacete, né? E eu ainda vi, porque o que acontece? Porque a primeira imagem que todo mundo viu, que a maioria das pessoas viram, é o pôster que a Netflix lançou, tá? E é um pôster, aquele que você viu também, Russo, que eu te mostrei, que são crianças, né, com roupas super curtas, em posições meio sensuais, assim, você olha aquilo e fala, meu, que coisa escrota, né? Mas aí você vai ver o pôster original do filme, e aí você olha e fala, ah, é um pôsterzinho tranquilo, as crianças, né, com roupas normais, pulando, felizes, agindo como crianças, fala, ah, entendi. A Netflix foi escrota pra cacete, usou um pedal bait, né, que eu vi esse termo aí, tipo um bait para pedófilo e assistir o filme, que é doentio, bizarro para caralho por si só, mas você fala,
Nossa.
ok, pelo menos o filme
Peraí,
não é
peraí,
sobre isso. Não,
Se eles fizeram um vídeo pro pedófilo ver, isso é muito ruim, isso, né? Tipo,
péssimo, assim, velho. Péssimo. Mas a primeira, mas a, na primeira
eu
vez,
acho que
primeira
não
vez
foi
não
essa a
foi.
intenção deles, não sei, velho. Tipo, acho que a intenção
Não.
dos caras era chocar, causar polêmica pra ser a mesma lógica do sofrimento do Jovem Vedder lá, ah, não pode falar sobre isso porque as pessoas vão se
Sim.
matar. Aí começa a vender igual água e as pessoas vão comprando.
Não, ok,
Mas.
mas a imagem é um pedobait. Se você é um pedófilo, você vai olhar aquilo e falar, nossa, quero assistir esse filme. Entendeu?
Não tem
É,
uma.
vai.
É isso, mas tipo, eu acho que não tem a intencionalidade da Netflix de
Não,
fazer
não,
isso
é.
pra
A intenção é
pedófilo, entendeu?
chocar e tal. Mas enfim, aí eu olhei esses dois pôsteres e falei, ah, o pôster
Merreiro.
original.
Lucas Merreiro.
Diga.
De onde vem esse filme?
Olha, da Europa. Vem da Europa, tá? É, os europeus
É
são
um
meio loucos,
país da
né?
Europa, bicho!
É um país da Europa. É, foi da França. Filme francês. Filme francês.
Oh,
É,
que
e eu tenho que defender o
surpresa!
cinema francês ainda. Falei pra você, não, pô. Cinema francês tem bons filmes e tal, né? Mas realmente isso aqui é deturpar qualquer coisa. Mas então, como eu tava falando, eu fui ver o pôster original, aí eu falei, não, beleza. Esse filme aqui... Né, os caras usaram uma publicidade escrota para chamar atenção, mas o filme vai realmente é sobre outra coisa. Não, o filme é 10 mil vezes pior que o pôster, é 10 mil vezes pior que o trailer, é pior que tudo. Assim, eu queria arrancar. Sabe aquele meme? Não sei se você já viu aquele meme do Mickey, que ele arrancando os olhos, assim,
Já.
sangrando, assim. Eu queria fazer aquilo, entendeu? Enfim, vamos começar direito essa live aqui. Eu já tô falando há 12 minutos sobre esse filme aqui. A gente tá esperando o Pavinato chegar, o Pavinato dá aquelas atrasadinhas, mas. Faz parte, né? As estrelas atrasam. Ele tá no camarim dele lá, né? Tem os produtores passando maquiagem nele, sabe? Ele tá na frente daquele espelho de estrela, assim, entendeu? Mas o Pavinato está lá no camarim dele. Vamos
Comigo eu nunca
aguardar.
atrasei.
Ah, você nunca atrasou, sei,
Sempre
sei.
chego na hora certinho.
Vamos às devidas introduções aqui. Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição de Café com MBL. Esse que bateu o recorde de atraso aí, né? Mas não tem problema, a gente atrasou um pouquinho na live. Eu entrei aqui, comecei a falar para vocês sobre essa polêmica doentia, que nem devia ser a polêmica, que nem deveria existir, né? Já começamos aqui com assuntos polêmicos e chegou ele aqui, nosso queridíssimo professor de filosofia que anima todas as nossas manhãs, Israel Russo. Bom dia, Russo. Tudo bom com você?
Bom dia, Merreiro. Bom dia, audiência maravilhosa. E, por favor, eu não aguento mais falar do menino Ney. É, ontem eu já falei naquele programa lá. Eu
Hoje é um grande
enjoei.
dia. Hoje é um grande dia. Hoje tem Neymar na
Não, mas
pauta.
pelo menos o Neymar tá envolvido numa pauta que eu acho muito importante falar, que é a pauta do racismo, né? Que eu nem gosto, né? Eu nunca falo sobre isso.
É, nem gosta de falar sobre isso e
Inclusive,
tal, né?
eu nem publiquei um artigo ontem intitulado Black Lives Matter é igual a KKK,
Que tá na pauta também, inclusive. Eu
que tá na
coloquei na
pauta
pauta
também,
também.
que eu fiz ali, né, sobre a fala do Fernando Holliday, e falei, vou discorrer melhor sobre isso daqui para não ter mais dúvida.
Olha aí.
Mas
Oh,
é isso
peraí.
aí.
Recebi uma breaking news aqui. O Carlos Schreier até me mandou mensagem no privado aqui. Parece que o governo federal desistiu de criar o Renda Brasil.
Opa,
Tá passando
opa,
na.
isso é.
Assim, eu
Onde
não
tá
tenho mais
isso?
informações sobre isso, né? Eu sei que apareceu aqui, a CNN tweetou, né, há 47 segundos. Breaking news: governo desiste de criar o Renda Brasil. Mas a gente vai acompanhando aqui, você fique ligado aí no
CNN?
Café com o MBL. Não, a CNN eu não vou botar porque deu problema de direitos autorais, eu não vou pôr nada aqui. A gente vai conversando os outros assuntos, eu vou lendo sobre, vou vendo e trago aqui para vocês, tá? Mas assim, fiquem ligados aqui no Café com o MBL que nós comentaremos para vocês aí o que aconteceu, né? Será que vai. Ele vai continuar ampliando o Bolsa Família, né? Ele vai só cancelar o nome, ele vai desistir de tudo. O que acontecerá? Ontem a gente estava falando que queria colocar o Renda Brasil na Constituição Federal, né? E agora, de repente, o governo desistiu aí de
Estranho,
mais um
estranho.
projeto. Estranho, estranho. Não sei o que
Mas
aconteceu,
é
não sei
uma
se.
coisa que eu tava falando com o Ricardo ontem na live, que o Renda Brasil ele não ia conseguir fazer muito diferente do Bolsa Família. O Bolsa Família hoje R$ 207, né? Atende uma parcela da população. O Renda Brasil ele vem com um projeto que a equipe econômica fala, ó, com o que a gente tem, dá para fazer no máximo 250, 270. E o Bolsonaro, não, eu quero 300. 300 do Bolsonaro para dar para essa galera aí, falar, não, é a Renda Brasil, é diferente do Bolsa Família e atende mais pessoas. Como não tinha como fazer isso, né? Primeiro o Paulo Guedes tentou tirar lá do abono salarial, né? E agora, como não deu isso, o que eles estavam querendo fazer? Congelar aposentadorias e pensões por 2 anos para bancar o Renda Brasil. Né? Sempre tentando tirar o dinheiro de algum lugar e nunca. Não vamos
Nunca da
fazer um
elite do
projeto aqui
funcionalismo
para.
público, nunca dos políticos,
Não,
do judiciário,
esse cara
nada.
aí, o presidente do STF ganha pouco. O chefe do executivo, o Bolsonaro, ganhar 40 mil,
Imagina
isso
esse
não é nada.
gestor, esse gênio, ele tinha que ganhar muito mais. Que absurdo.
O Bill Gates, o cara é um gestor lá, tá na iniciativa privada e ganha 1 bilhão por dia. Por que que o Bolsonaro tem que ganhar 40 mil? Tá errado.
Olha só, pelo que eu estou sendo informado aqui, o Bolsonaro está revoltado, dizendo que está proibido falar em Renda Brasil até 2022 e que ele vai continuar somente com o Bolsa Família como ele é. Não sei que treta deu lá dentro. Não sei se você sabe de alguma coisa aí, Russo, mais que eu, você sabe tanto quanto eu, mas estranho, né? Porque o governo estava indo completamente na direção oposta.
Tem que perguntar ser bem gentil agora e perguntar para o Bolsonaro se é verdade que a Michelle recebeu uma rachadinha de 89 mil do Renda Brasil.
É, pois é. Ó, a gente tem que parar de falar rachadinha, viu? Eu tô vendo vários jornalistas aí, eles corrigem, eles falam assim, rachadinha não, porque não tem, não é tão pesado, fala rachadinha, parece que é coisinha besta. É peculato. A gente tem que falar peculato agora. Flávio Bolsonaro é investigado pelo crime de peculato. Você fala, Flávio Bolsonaro é investigado por rachadinha? Eles falam que é uma coisa muito, que nem o Rodrigo Constantino diz, né? Não, não, é uma informalidade, né? É que nem contratar uma empregada doméstica sem assinar a carteira. É uma mera, é ilegal? É ilegal, mas é uma mera informalidade, né? Aí se você
Mas
fala, é um.
se você me acompanha no Twitter, Merreiro, eu não sei se você está me seguindo ainda, se você já deixou de seguir,
Não, eu sigo,
mas
eu sigo.
você vai ver lá que eu postei um vídeo, um trecho do Constantino, falando que, assumindo que o governo Bolsonaro tem rabo preso. Né? O André Marinho pergunta lá, e o acabou, porra? Por que que o Bolsonaro está fazendo esses
Ah, eu vi
escravos
esse
aí?
vídeo, é, eu vi.
E ele falou, ah, não, tem isso aí também porque ele tem um rabo preso e tem que se esconder, né? Tem que fazer as maracutaias dele. E o cara assumiu isso.
Ele fala,
Simplesmente
política é
assumiu
assim, política é desse jeito.
e em seguida já veio passando pano por cima. Já falou, não, peraí, porque não queriam que ele dialogasse com o Congresso. Ele tá dialogando agora. É, dialogar não é ser corrupto, né, o Constantino? Porra.
Não, que é exatamente o que eles falavam, cara. O MBL falava assim: olha, o presidente da República tem que dialogar, tem que articular. Ah, vocês estão falando que ele tem que distribuir cargo, que ele tem que fechar com corrupto, não sei o quê. E não, a gente estava falando, quando a gente diz articular, é literalmente articular, é você sentar, você explicar o seu projeto, você convencer que aquilo é algo bom. E agora, eles realmente estão fazendo aquilo, né? Fecha acordo com o Centrão, faz e acontece, tal, um monte de corrupto junto. E agora eles falam: ah, não, mas política é assim mesmo, é o que tem que ser feito. Meu Deus, cara, meu Deus, é complicado. É bem complicado. Enfim, vamos começar com a pauta aqui. Por enquanto, essa informação que a gente tem, realmente não dá para entender o que aconteceu lá nos bastidores, né? Vamos ver, as fontes vão surgindo, agora outros jornalistas vão começar a comentar, vão falar sobre, e a gente vai entender melhor por que o Bolsonaro falou com tanto, de forma tão enfática, né? Porque o Renda Brasil está proibido de ser. Opa, botei o pimba do Gustavo Mortari aqui na tela. Porque, olha só, eu vou até ler o pimba já, ele mandou 7,90 e disse: Russo, desculpe por ontem, não sabia que era zoeira. O que aconteceu? Você sabe do que ele tá falando?
Como assim?
Vocês brigaram, Russo? Você tá brigando com os pimbeiros
Não.
agora, Russo? Tão pouca gente
Eu
que
sei
manda dinheiro
que
pra gente
teve.
aqui, você fica brigando com o pimbeiro agora, Russo?
Eu sei que teve um pimba lá que era o Júnior tava falando que se pimbasse meu nome ia mandar um sticker meu, ia postar alguma coisa minha ali no na live. Mas eu não entendi, não falei nada, eu tava zoando.
Bom, sei lá, sei lá.
Eu não entendi, mas não aconteceu nada, Gustavo. Acho que
Tá tranquilo,
eu
tá em paz,
me
então.
dei a entender errado aqui. Não aconteceu
Tá em
nada.
paz, então. É isso. Então, beleza.
Tá tudo bem. Não
Vamos lá,
precisa.
então. Eu vou ler aqui a primeira pauta que eu coloquei na. Aliás, quer saber? Eu vou pular essa do Mário Frias. Se sobrar tempo, a gente comenta depois. Vamos falar do Ku Klux Klan, Black Lives Matter, vai? Você gosta tanto de falar isso, você
Olha,
escreveu. Olha só.
eu gostaria muito de falar de Mário Frias, nossa. Eu tava muito animado para fazer isso.
Se sobrar tempo, a gente vai falar. Fique tranquilo, tá? O Israel Russo, né, que está aqui ao meu lado, escreveu um brilhante texto intitulado, peraí que eu reduzi o título aqui para caber, mas o título era Black Lives Matter é igual a Ku Klux Klan, tá? Eu tô elogiando seu texto aqui, Russo, mas eu admito que eu não li ainda, porque era muito comprido, mas não é só isso, não é só por isso. É porque eu também quero questioná-lo aqui, e eu quero que a gente tenha uma conversa e você explique seus pontos, porque quando eu vejo isso, eu vejo assim, porra, Black Lives Matter é igual a Ku Klux Klan, eu já vi pessoas falando isso, já vi o Holiday falando isso, já vi você falando isso, né, tem vários críticos ao BLM, né, não confundir com o MBL, é BLM, dizendo exatamente isso, ah, eles são igual a KKK, que é, todo mundo aqui deve saber, né, que a Ku Klux Klan é um grupo de supremacistas brancos nos Estados Unidos, que existe desde, acho que desde 1950, não, antes, bem antes. Desde o final do século XIX eles existem e eles promoveram diversos e diversos atos de perseguição racial, né, perseguição contra negros. Eles acreditam, muitos acreditam que um dia haverá uma grande guerra entre brancos e negros e só um dos lados poderá prevalecer. Coisa louca assim, doentia. Já mataram, já perseguiram, já torturaram, né? Eu já recomendei até aqui o filme Mississippi em Chamas, né, para você entender um pouco mais sobre a Ku Klux Klan e como eles agiam e quem eles eram e o que eles faziam, baseado numa história verídica, tá? Filme sensacional. Mississippi em Chamas, lá, acho que é lá dos anos 80, 90, é um pouco mais antigo, mas vale muito a pena assistir, tá? Vamos lá. Israel Russo. É justo comparar o Black Lives Matter a um movimento terrorista, né? Um movimento radical, movimento de perseguição, movimento que quer extermínio dos negros? Por que você faz essa rígida, essa dura comparação?
Primeiro, quem trouxe a comparação foi de fato o Holiday, né? E aí eu vi que muita gente se estranhou com o Holiday por causa dessa declaração. Eu vi até gente de direita falando, acho que isso é ir longe demais, não sei o quê. E eu achei por bem trazer uma explicação, um texto mais desenvolvido sobre isso, sobre esse tema, por que que essa comparação ela é necessária, tá? Essa comparação é necessária. Por que você traz para mim que o KKK era um movimento terrorista, né? Era uma organização terrorista. E o Black Lives Matter não está muito longe disso. Não está muito longe de praticar atos terroristas contra pessoas, contra civis, contra pessoas negras, inclusive, né? Ou seja, tem um diferencial aí, é óbvio. Um diferencial entre o Black Lives Matter e o KKK é justamente a base teórica supremacista que não existe ainda no Black Lives Matter, mas como a gente já trouxe aqui, né, tem bases já, tem pessoas que escrevem sobre isso, tem algumas pessoas querendo fazer estudos sobre isso, né, e querendo trazer uma
Estudo
base.
sobre como a raça negra é superior.
Sim,
É
sim.
isso. Eles falam isso mesmo.
E é de fato uma coisa que vai crescendo nessa comunidade, nesses grupos. Que você vê aquelas frases do que a gente já trouxe aqui, por exemplo, do miscigenação também é genocídio. O Arthur Gobineau vê essa frase, ele fica todo orgulhoso, né? Como assim? As pessoas estão entendendo a minha tese, né? E para
Explica
quem
mais
não.
ou menos quem é Arthur Gobineau, só para quem não sabe. Você fala tanto dele aqui, acho que você nunca explicou quem era, mais ou menos.
O Arthur Gobineau, ele era um teórico racialista do século 20. Não, século XIX, que era um francês, né? Podia vir da onde? Podia vir da onde? Da França, né?
Ah,
Arthur Gobineau.
peraí. Você está sendo injusto agora. Está
Ah.
sendo injusto, porque eu sempre falo que não, a Alemanha, porra, país top, né, os caras filósofo fudido e tal, mas teve um cara bem supremacista que veio lá da Alemanha também, viu? Não é necessariamente só da França que vem coisa ruim,
Quem?
acho que você tá exagerando. Porra, quem?
Quem?
Não, ele não nasceu na Alemanha, né, mas se subiu ao poder lá, fez o que fez lá, que foi o Hitler, né? Alemão, Alemanha.
Hitler não é um teórico, Hitler é um político. Os políticos.
Ah, mas ele
Você vai
escreveu,
ter.
ele tinha teóricos por trás dele
Ah, eu
também.
sei. Os teóricos por trás dele eram Arthur Gobineau, era Holston Stuart Chamberlain, que era um inglês, também não era alemão. Era um inglês que foi morar na Alemanha e começou a pagar pau pros alemães. E casou com a filha do Richard Wagner. Olha só, né?
É
As
foda.
principais bases do nazismo não vieram da Alemanha.
Inglês e francês, tá bom, então tá bom. Então beleza, vai. Vou esperar,
Enfim,
segue aí.
o Gobineau é o cara que. Tem até a história interessante dele, que eu já, acho que eu já contei aqui, que ele era um diplomata, ele era um cara que fazia relações internacionais, e era o embaixador da França aqui no Brasil, né? E ele conheceu o nosso querido Dom Pedro II, que era um cara muito, muito benquisto aí na alta casta da sociedade, era um cara muito, muito intelectual, o Dom Pedro II, conheceu várias pessoas, conheceu Nietzsche, conheceu. Muitos correspondentes internacionais que contribuíram bastante para a sua própria formação intelectual. E o Gobineau foi um desses caras que, quando ele voltou para a França, né, terminou o trabalho dele aqui, ele mandou uma carta para o Dom Pedro II falando o seguinte: eu não acredito na evolução, não sei se o homem veio do macaco, mas aí no Brasil a única certeza que eu tenho é que o homem está voltando para o macaco. E aí ele dá essa. Não, mas aí o Merreiro não prestou atenção, igual ele fez ontem com a minha análise de estatísticas, e aí fica por isso mesmo. Eu não vou contar mais minhas histórias aqui.
Por quê?
Vou.
Não, 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 peraí, o que
Não,
aconteceu?
agora já
Eu
era.
provei pra você ontem que eu prestei. Ó, gente, o russo tá chateado que ele acha que
O que
eu
eu
presto
falei
atenção
agora?
nas coisas que ele fala.
O que eu falei agora?
Que o homem veio do macaco.
Nossa!
Foi a última frase que você usou.
Não, eu vou seguir aqui. Enfim.
Você tava explicando, Dom Pedro II, pô, trouxe o cara. Vai, russo, tô
Não,
te ouvindo, pô.
agora
Tem mais 170 pessoas que estão te ouvindo aí.
elas ouviram, você não. Aí o problema é
Nossa,
seu.
que saco. Eu tô tentando ver o um negócio do Paulo Guedes para trazer pro pessoal ali do Renda Brasil, tentando entender o que aconteceu.
É sempre essas desculpinhas aí. Vamos
Tá
fazer
bom, princesa, vamos lá.
uma
Atenção, ó, eu vou
BR online
mostrar
aqui.
minhas mãos, que eu não mexi mais nada. Atenção única e exclusiva para você aqui, tá? Por favor, ó, você quer isso? Você quer que eu peça, por favor? Por favor, russo. Continue sua brilhante
Enfim,
explicação.
tá,
Vai.
eu vou continuar aqui no Black Lives Matter. Por que que
Tá.
é importante a gente fazer isso? Porque esse movimento ele está tendo sim avanços autoritários que a gente já está vendo. A gente mostra aqui muitas vezes. A gente traz aqui sempre tem alguma coisa que eu acho importante você ver isso. E as pessoas não dão a devida atenção, né? Quando vem o Holiday e fala que o Black Lives Matter é igual a Ku Klux Klan, você olha e fala, opa. Peraí, eu preciso dar uma atenção maior para isso, porque
É para chamar atenção, né?
será que esse movimento ele
É.
realmente está nisso? E você vai ver muitas semelhanças, como eu trouxe no texto ali, né? A semelhança que está na estrutura do pensamento tanto do Black BLM quanto do KKK, que é a seguinte: você tem um grupo de pessoas que tem um vínculo por meio da sua etnia, por meio da sua raça, e você, através da sua tese, da sua teoria, determina o que aquele grupo de pessoas pensa ou o que aquele grupo de pessoas tem predisposição a fazer. Isso é uma estrutura de pensamento que está na fórmula básica das teorias racialistas e nas teorias nazistas. E isso é a mesma coisa que você encontra na base do pensamento do Black Lives Matter, que é justamente você pressupor que um grupo de pessoas que tem como vínculo a cor de pele branca, a ascendência caucasiana, ela é necessariamente racista, ela necessariamente tem uma predisposição a ter a discriminação, o preconceito contra pessoas negras. Ou seja, você está, além de segregar completamente as
Todo branco
pessoas,
é
como
racista, é isso,
todo branco
né?
é
Entendi.
racista, que é a mesma base do pensamento nazista, o pensamento supremacista branco também. Ou seja, você tem essa semelhança e você tem a semelhança da revolta também. Porque, por um lado, você tem um KKK revoltado com a situação ali, né? Não é simplesmente eles pregando a supremacia branca. Isso seria muito muito pouco para mobilizar como eles mobilizaram as pessoas, né? O nazismo em si também teve inúmeros fatores culturais, linguísticos, que contribuíram para o surgimento do nazismo. Enquanto que ali na América do Norte, com a KKK, eles se revoltam com a ocupação dos negros na sociedade. E também com alguns casos de violências que os caras pegavam e usavam de argumentação, falando, não, porque os caras são violentos, os caras estão roubando nossos empregos, os caras estão invadindo aqui nossas terras. E aí, partindo disso, eles conseguiam causar um sentimento de revolta nas pessoas que aderiam àquele movimento, que é um sentimento de revolta muito semelhante também no que tem no BLM hoje.
É um sentimento de revolta. Antes de você continuar, esse sentimento de revolta, você acha que ele é até justificável em certo ponto? Porque eu imagino, ainda mais nos Estados Unidos, você pega, pô, os caras tiveram uma grande secessão, uma grande, um apartheid, de fato, até os anos 60, né? Você já teve escravidão também ao redor do mundo, você vê casos de racismo, assim, pessoas de extrema direita que estão ganhando cada vez mais voz na internet, estão sendo cada vez mais, às vezes, levadas a sério, levadas para jornais para falar sobre o que eles pensam e tal, né? Muitas dessas são também racistas. Você vê esses casos de violência policial contra negros e puta, isso acontecendo pra caramba. Então o cara olha e fala assim, meu, é realmente, branco é tudo filha da puta, velho. Tipo, você não acha que é um pouco compreensível eles terem essa sensação? Não os negros, eu digo os militantes do Black Lives Matter, porque eu acho que nem a maioria dos negros deve pensar igual, né?
Ah, o que justifica esse pensamento, o que motiva eles a pensarem assim, está errado. Está errado, porque parte da premissa de que existe um determinante na sociedade. Isso, como eu já disse aqui, tem muitas coisas também, como no marxismo, por exemplo. Existe um determinante de pessoas num grupo de burgueses, de capitalistas que dominam, que fazem a opressão e os oprimidos. Toda vez que você parte dessa estrutura determinada, seja
é a dualidade,
ela...
Dualidade, opressor e oprimido, sempre isso.
É, e tem que ter a estrutura daquela sociedade determinada, seja ela num grupo de pessoas, seja ela numa pessoa em específico, o que você tem que fazer para mudar isso, que você se sente incumbido de fazer, é quebrar todo esse status quo, né? Quebrar essa estrutura determinada que não pode ser de maneira diferente, entendeu? Ou seja, você não enxerga maneiras democráticas ou intelectuais de você mudar esse quadro, e você vai ter sempre que partir para um sentimento revolucionário. Sempre para um sentimento que é aquele de você quebrar as coisas, para você causar um estrago, e esse estrago reverberar e, de certa forma, mudar a conjuntura da realidade, a conjuntura dos fatos.
Existe algum efeito prático positivo que deriva desse quebra-quebra, dessa violência? Tipo, isso é bom para eles, no final das contas? Por que eles continuam fazendo isso?
Historicamente, a gente vê que não tem.
É burrice, então, você diria.
A gente sabe que o Gandhi conseguiu a independência da Índia sem nenhum ato de violência. Foi uma luta que ele teve, uma luta de verdade, que não precisou de se ceder a um pensamento revolucionário de quebra-quebra, né? Então é justamente o que eu vejo aqui. Você não pode partir dessa premissa. A partir do momento que você parte dessa premissa de que existe uma estrutura que ela não pode ser quebrada naturalmente, ela não pode ser mudada pelas vias normais, pelas vias legais, e você precisa de um estrago, de uma revolução.
Uma ruptura, né?
É isso que eles querem.
Os revolucionários são uma ruptura, né?
É uma ruptura. Mas é uma coisa muito, muito interessante para você ver, Merreiro. Eu acho que a gente vai sair um pouco do assunto aqui, mas só pra gente ter uma noção. Se você for pegar a tecnologia, por exemplo, tem uns caras aí, pica da tecnologia, lá do Facebook, lá do Vale do Silício, que eles falam o seguinte: se a gente pegar hoje e quebrar tudo que tem de tecnologia, destruir Facebook, Twitter, todas essas redes sociais, que elas causam, de certa forma, alguns problemas na sociedade, como a manipulação de massas, como as fake news e tudo mais. Se você quebrar, destruir tudo isso daí, vai passar alguns anos e isso vai voltar. Isso vai voltar. Porque a sociedade, ela acha uma maneira de se adaptar e de se comunicar. Né? Uhum. Então, a gente vê, né, o Hayek fala muito bem sobre isso, e que é comparável até com o processo da evolução. Né? A sociedade, ela sempre vai naturalmente se desenvolvendo, e aí ele critica o planejamento central, você não pode querer planejar isso de uma forma centralizada, a linguagem vai se desenvolvendo, a sociedade vai naturalmente se desenvolvendo. Então, se você acha que você fazendo uma revolução você vai mudar as coisas, não vai. Ou você vai mudar para pior e depois a sociedade ela vai ter um puta de um trabalho para ela conseguir se reconstruir, ou você só vai fazer um estrago que depois de um tempo vai voltar ao normal. É que nem final do Clube da Luta aqui, né? Se você não assistiu, você nem assiste essa live. Pode ir para lá. É, porque quem não assistiu o Clube da Luta, meu amigo...
Eu vou fazer o seguinte, ó, se você não assistiu, você deixa mutado enquanto minha mão tá assim, que aí o Russo vai falar o spoiler. Quando eu descer minha mão, você pode desmutar de novo, que vai acabar o spoiler. Vamos fazer assim, então.
Então, é que nem o final de Clube da Luta, né? Os caras foram lá, que explodiram vários prédios, não sei o quê, mas depois vai voltar, cara, aquela revolução deles não adiantou. Né? A sociedade, ela vai se adaptar normalmente de novo.
Acabou o spoiler.
Entendeu? Então, Sim. É justamente por isso que esse pensamento deles... tão revolucionário, é ingênuo, é burro. Não, eles acham, eles têm um sentimento de final da história, de que eles precisam fazer alguma coisa agora e vencer a luta porque a história vai acabar. Não, não vai acabar. Não vai acabar, as coisas vão voltar ao normal depois. Tem que, todo mundo na história da humanidade achava que o final da história estava ali, mas não é assim que acontece. Né? Quando você tiver essa noção, essa visão mais holística, aí você para de querer ser um revolucionário.
Você pega a Revolução Francesa, né? Ah, vamos tirar esses caras, esses ditadores do poder, não aguento mais viver num regime autoritário e tal. Aí vão, quebram meu guilhotina, matam todo mundo, aí logo depois vem Napoleão. Quer dizer, os caras estavam cansados de viver no autoritarismo e vem Napoleão Bonaparte depois. Então, assim,
Exato.
Realmente, se você faz uma quebra, uma ruptura muito forte, assim, as coisas tendem a voltar, então, né?
É, exato. E agora... É, falando das práticas também do Black Lives Matter, a gente vê claramente que tem muitas coisas semelhantes ao KKK, né? Se você vê o que eles fizeram esses dias, eu não sei, eu acho que a gente não comentou aqui, que eram dois policiais que foram baleados durante protestos do Black Lives Matter, e os caras foram sendo levados para o hospital. E os militantes do Black Lives Matter bloquearam a entrada do hospital. Bloquearam, tipo, os policiais não vão entrar aqui. E começaram a cantar que eles deveriam morrer. Merreiro. Merreiro. Eles estão fazendo isso porque os caras são policiais brancos. Por causa da cor da pele.
Não,
eles estão
é
bloqueando
surreal,
o hospital,
cara.
E falam, não, eles têm que morrer.
Isso é coisa de Ku Klux Klan, total.
Isso é coisa de Ku Klux Klan. Entendeu? Nas práticas você vê muitas coisas semelhantes. Então, o que falta para mim, para você chegar a uma quase... equivalência entre os dois, é uma base teórica que pressupõe a superioridade dos negros, que é uma coisa que eu acho que não é impossível de acontecer. Né? Deve até existir aí algumas, só não se disseminou tanto assim, só não ganhou tanto destaque, mas não é uma coisa que eu acho difícil de acontecer. Então, por isso, essa comparação, essa analogia feita pelo Holliday é tão importante, para chamar atenção para isso. Para você olhar e falar, realmente isso aqui é perigoso, isso está acontecendo na nossa cara e a gente está ignorando. A gente está simplesmente achando normal, a gente está passando a bola para frente quando vê dois policiais querendo entrar no hospital e sendo bloqueados por racistas. Porque eles são
então,
racistas.
Em suma, você não diria assim, Black Lives Matter é igual a Ku Klux Klan, mas pode-se dizer assim, Black Lives Matter está caminhando para futuramente se tornar uma Ku Klux Klan. Você acha que esse é o caminho que eles estão agora?
Se a gente for pegar ali a teoria dos conjuntos, né? Eu diria que é ali dois conjuntos se entrelaçando e não é uma equivalência ainda. Não é equivalente, mas são dois conjuntos que se entrelaçam e estão com mesmas práticas e algumas bases teóricas de pensamento, estrutura de pensamento, que são equivalentes, sim. Não é o todo, mas É a mesma coisa de você querer comparar, sei lá, o comunismo em países diferentes. É óbvio que não é a mesma coisa, mas eles têm bases de pensamento e estrutura de pensamento muito parecidas. Então, tem que entender tipo as raízes, de onde que veio aquilo, para entender melhor o movimento em si.
Muito bom. Vamos lá, Russo. Hoje para você é um grande dia. Eu te dei um presentão aqui. Quando eu estava fazendo a pauta, eu falei: vou dar um presentão para o Russo, que é colocar Neymar na pauta. Você sempre reclamou que eu não coloquei o Neymar na pauta no dia. Ah, teve jogo Neymar, você não colocou o Neymar na pauta. Mas agora ele está em evidência para um assunto que é o que a gente está falando agora. Né, assunto de racismo, de debate, né, questões sociais, questões éticas, questões morais. Agora vale a pena colocar o Neymar na pauta. Olha ele aí, olha ele. O Neymar deve estar muito feliz. Ele deve estar, caralho, estão falando de mim no Café com o MBL. Ele está assistindo agora, eu sei disso. Ele está se sentindo famoso agora que está sendo comentado aqui, né, no programa mais importante do Brasileirinho, certo? O que aconteceu foi o seguinte:
Brasileirinhas.
o Neymar afirmou que Gonzalez, né, que é outro jogador, não é homem de assumir o erro, tá? Russo, eu não acompanho nada de futebol. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei que treta que deu. Eu sei que aparentemente o Neymar agrediu um cara, tá? Vamos lá. Vou deixar para você. Primeiro, contextualiza. Explica pra gente aqui qual foi a treta da vez. O que que tem a ver Neymar e racismo? Até porque não é a primeira vez que ele se coloca no centro desse debate, né? Às vezes não é nem intenção dele. Vai meio que sozinho o negócio, né? Enfim, Neymar e Gonzalez aí. O que que rolou? Qual é a treta?
Guerreiro, se eu for te contextualizar, eu vou primeiro dizer que isso foi um fato ruim, né? Ninguém gostou disso, de verdade. O cara sofreu racismo, né? Teve briga. E aconteceu na onde? Na França. Aconteceu no campeonato francês, com dois times franceses, que é uma coisa que eu não acompanho, eu não vou assistir nada francês, né? Mas eu geralmente assisto o Premier League ou o Champions League. E eu acho que são os campeonatos mais interessantes. Mas eu fui lá atrás para ver, né, para acompanhar. E basicamente o que aconteceu foi que durante o jogo, o Neymar começou a se desentender com esse jogador aí, o Álvaro, né, Gonzalez. E parece que o Di Maria deu um cuspe lá, e aí começaram a se atacar lá, a se xingar, e começaram a uma confusão. Em que o Neymar diz que o cara começou a chamar ele de mono hijo de puta, que é macaco filho da puta. Né? Essa live não vai ficar monetizada mesmo.
Não,
Enfim.
comecei falando de pedofilia, já era. Isso aí foi. Esquece monetização pra essa live.
Enfim, você quer
Peraí, que o substituto do
introduzir
Pavinato
o
chegou. O
Carlos
substituto do
Schreck?
Pavinato chegou aqui.
Isso aí
Bom
foi.
dia. Nossa,
Bom
você tá duplicando o
dia.
áudio aqui. O Carlos chegou já destruindo.
Peraí, que o substituto do
Bom
áudio. Eu
dia,
tô duplicando o áudio. Peraí,
substituto do
peraí, peraí, peraí.
Pavinato. Como você está?
Cara, o Neymar é uma bosta, velho. Não joga nada.
Ai, ai, chegou na hora certa, Carlos. O Russo está contextualizando para a gente aqui o que que aconteceu, qual que foi a treta. Não estou falando sobre a habilidade do Neymar. Aparentemente,
Por
o
incrível que
jogador lá.
pareça, eu já joguei bola, tá? Quando eu era bem novo, tá? E, cara, chamar de macaco, cara, não era nada. Tu chegava na orelha do cara, tu chamava de filha da puta, comia tua mulher, os caras enfiavam o dedo no cu do outro pra desestabilizar o cara. Agora o cara chama de
Futebol
uma
é isso que o Carlos
coisinha,
jogava. A gente
chama
jogava
de uma
pelado.
coisinha, velho. Ô, meu, chama de. Pergunta pro seu pai se não era assim. Aí chama uma coisinha de outra. Ai, ai, agora eu não vou jogar, mimimi. Ah. Cara, o Neymar não joga bola, velho. O Neymar é artista, é que nem o Pato. O
Tá.
Pato, Neymar, é artista. Ganha um monte de dinheiro para ser artista. Quem joga bola é o Messi. O
Ah,
Cristiano
para.
Ronaldo.
Aí sim.
O,
Calma, calma,
Me
deixa o Carlos. Vai, Carlos, vai, Carlos. Destila
o
seu ódio aí,
Messi
vai.
e o Cristiano Ronaldo
Mano.
jogam bola. Agora, se você voltar um tempo atrás, Romário, Rivaldo, até o Pelé. Oh, meu, eu sou amigo, né, do Elias Figueroa, trabalho com o Elias Figueroa, que foi um dos melhores defensores, né, zagueiros de todos os tempos. E ele é amigo do Pelé, e ele jogou muito contra o Pelé. Ele dizia que tomava pau do Pelé toda hora, e o Elias Figueroa é o que mais batia.
O Pelé, cara, era um cara que batia pra caramba e ninguém via isso. O Pelé dava soco, dava aqueles tostão, sabe, na perna, não sei como é que chama aí em São Paulo.
Augusto, como é o nome? É um negócio de alguma coisa Nunes lá, Antônio Nunes. Que você dava, não,
Nunes é do Pânico,
dava tapa na perna.
Dá um tapa na perna, dava cotovelada, e o Pelé era forte, cara. Vai dizer que ninguém chamava o Pelé de macaco, cara.
Ô, Carlos, você tá se sentindo melhor agora que você falou? Eu sinto
que o Carlos tava nessa live. Eu tinha que falar,
ele tava assim, merda, assistindo a live. Ah, aí ele pediu pra entrar, eu falei, vai, entra aí. Aí pronto. Eu
tinha que entrar nessa bosta, meu.
Tá certo. Carlos. Fala, Russo. Você já jogou, passou, levou? Não é da sua época isso?
Isso é francês?
Vocês nunca viram isso?
Eu não, o nome meio sugestivo.
Você nunca jogou também, Merreiro?
Não.
Nunca jogou também?
Passeu levé francês.
Isso aí geralmente acontecia em escola pública, né? Que aí era onde não tinha bola de futebol. E a gente pegava latinha, pegava garrafinha assim pra jogar. A gente jogava a garrafinha pra cima lá, juntava uns 20 negros e ficava correndo atrás da bola. E ficava ali disputando pra ver
quem ficava com
a bola.
Era uma garrafinha.
E se a bola passasse entre as suas pernas, todo mundo tinha o direito de te arrebentar na porrada.
Cacete, cara.
Até você encostar
o Russo, ele não estudou em escola pública, ele estudou numa prisão, aparentemente.
Até você chegar na safe zone, né? Que você tem que encostar em alguma
tinha um negócio assim, era
o adrenalina pura da sua vida, né? Você tava lá o tempo inteiro, nossa, se passar aqui eu tenho que correr, cara, eu tenho que encostar
sobreviver, né?
Isso aí era louco, cara.
Por isso que eu acho o Neymar muito fresco, cara. Na época que eu sofri bullying, pra sair do bullying, eu fui jogar bola. E aí que eu consegui jogar bola bem, e, meu, no próprio futebol, velho, no futebol, os caras falam tudo pra te desconcertar e desconcentrar justamente pra tu perder o jogo, velho. Olha o que o cara conseguiu com o Neymar. Ele conseguiu expulsar o Neymar.
Você acha que o Neymar caiu num bait, então? Era isso que o cara queria.
Claro, meu. Ele expulsou, perdeu o jogo. Você viu o que ele postou depois? Eu e meus amigos não somos racistas, ganhamos o jogo mais 3 pontos.
Olha aí, Russo. O que você tem a dizer sobre isso aí, Russo?
Acabou. O que você acha? Cara, o problema principal disso daí é que a gente não tem como saber se ele realmente disse.
Ele realmente falou.
É, esse é o problema. Porque o cara nega. O cara negou, falou que não é racista, nem ele, nem os amigos dele. E o Neymar falou, não, você não tem coragem, você não é homem de assumir aquilo que você fala, não sei o quê.
Mas o Neymar deu um tapa nele. Mas
infelizmente, não, o Neymar, isso o VAR pegou lá, ele deu um cascudo.
Deu um tapa. Mas se não foi pelo xingamento, qual que é a explicação oficial, qual que é a explicação do cara, do porquê que o Neymar deu um tapão?
Ah, isso ele não falou ainda, mas é...
Não, ele disse, ele escreveu, eu acabei dando um soco, mano, um cascudo... Mas eu me arrependo. O cara não.
O cara não explicou, porque ele falou, eu não disse o morro.
Ele nem vai falar. Cara, quer ver o pior caso de injustiça com essa relação de racismo que teve no futebol foi quando desclassificaram o Grêmio da Copa do Brasil, porque uma torcedora chamou o goleiro Aranha de macaco. Uma torcedora, velho. Uma torcedora chamou de macaco, aí apareceu, né, tem as câmeras, né, na arena lá, uma falou assim, cara, essa torcedora, cara, ela foi linchada, velho, chamaram de, cara, a casa dela foi destruída depois pela torcida do Grêmio, cara, tá, picharam, jogaram coisa na casa dela, essa guria não teve mais vida, velho. Por quê? Porque conseguiram, aquele goleiro retardado mental conseguiu tirar o Grêmio, conseguiu fazer o que ele queria, velho. Ele conseguiu, agora ele tá jogando na Série D, Série C, sei lá onde que ele tá jogando, meu. Porque conseguiu tirar o Grêmio de uma Copa por causa disso, cara. Isso foi cara, chegou ao extremo, tá, da sacanagem desse negócio de racismo, tá? Da supremacia, que vocês querem dizer assim, tá? Agora, porque um cara chega no ouvido e tenta... Cara, os caras te chamam de corno, tá? Te chamam de corno. Você vai pegar e vai numa delegacia, vai chamar, oh, o cara me chamou de corno, ou de gordo, ou alguma coisa assim, cara. Porra, cara, meu!
Você tem alguma razão do que você tá falando, viu?
Claro que tem,
tá meio
meu.
O pessoal tá em choque com o que você tá
no
falando.
No futebol, quer ver? Mas
faz sentido.
Quer ver você sair no soco
vai, com o cara vai dar tapinha porque ficou ofendido? Foi cara, horrível, sai, você falou aquilo, foi horrível.
Sai no soco no futebol, chamar o cara de corno e comer sua mulher. Sai no soco. Sai no soco na hora, ah, sua mulher é modelo, não sei o quê. Olha quanto o cara tá comendo sua mulher, seu corno. Pronto, você vai sair no soco também. Agora, se o cara chamou de macaco, pronto. Agora, uma torcida. Oh. Você vai num país que uma torcida
não, peraí.
Fica...
Calma aí. É um pouco diferente.
Aí tudo bem, é diferente.
Eu joguei também futebol e na minha época era o seguinte, o cara chegava no ouvido e falava, seu filho da puta.
Isso,
são arrombados, não sei o quê. Agora, se alguém chegasse lá, um branco principalmente, chegasse no negro e chamasse de macaco, o cara ia ser arrebentado na porrada, velho. Ele ia ser arrebentado na porrada. Isso tinha.
De qualquer
Porque
forma.
Você ultrapassar o limite ali. Tem um limite, entendeu?
Teve um caso do Romário que ele saiu no soco e não foi por causa de macaco. O cara deu um soco no cara. Ele veio por trás e deu um soco no cara. Acho que foi no Barcelona.
Tem muita briga que não é. Que não é
cara, não tem nada
disso.
Ô, meu, eu acho que o único caso de racismo...
Luiz Fabiano lá, era isso.
Você acha que foi justificável... Vamos supor que o cara tenha falado... Russo, vamos supor que o cara tenha chamado o Neymar de macaco. Nesse caso, você acha que o Neymar agiu corretamente, então?
Cara, aí eu... Se ele tivesse realmente chamado, eu não sei, cara. Eu não sei, porque é
difícil,
violência,
né?
Porque
é muito filho da puta.
É violência, cara. O cara perde a razão igual, velho. Perde a razão porque eu acho que violência é pior do que o racismo no caso.
Calma aí. É porque assim, eu
se fosse jogador bom mesmo, se fosse bom mesmo, olhava nos olhos dele e falava assim: ah, é? O macaco aqui vai meter 3 gols aqui no.
Exatamente. Cara, aqui, eu vi um vídeo do Raia Santos que eu te mandei ontem, ô Merreiro. Que é uma. Cara, eu odeio aquele cara, velho. O cara é um idiota, mas ele disse um negócio seguinte: cara, eu sou negão, vocês podem ser racista, mas eu sou melhor que tu. Eu vou provar que eu sou melhor que você. Entendeu? Eu sou mais rico, sou mais isso, sou mais aquilo. Pronto, acabou. Eu quero ver você me chamar de racista sendo eu mais rico que você. Entendeu? Aí ele prova mesmo que consegue ser melhor do que o cara. Então, se o Neymar é um jogador muito melhor que o cara, ele não vai se ofender. Ele vai dizer que o cara que tá chamando ele de racista é inveja. Entendeu? Deixa o cara chamar, velho. Qual é a diferença, cara?
Não, eu acho que ele tem o direito de se revoltar com isso. Eu acho que ele tem sim.
Cara, tu tem o direito de se revoltar com coisas que atingem você, velho. Se a coisa atinge você, tá? Tu tem o direito de se revoltar se o cara te chama de gordo, corno, filha da puta, porque você tá com você no hospital. Qualquer coisa que atinja você, você tem o direito de se revoltar. Qualquer coisa, meu. Então o racismo é só uma coisa a mais.
Você tem que entender que ele é um latino-americano. Né, que miscigenado aqui no Brasil, que tá na Europa, cara. Isso pra ele deve sofrer mais do que você imagina em relação a racismo.
Não tem segregação na Europa, velho.
Claro
não
que tem.
Tem,
cara. Claro que tem.
Que nem teve nos Estados Unidos, não. Você não pode entrar num restaurante porque você é negro.
Não,
cara,
o
Neymar beija o pé dele, velho. Beijam o pé do cara, velho. Não tem segregação com o Neymar, meu.
Tem racismo, tem racismo. Muita
quando
gente.
Quando você vai
gente.
Lá na Bielorrússia, velho.
Balotelli, Daniel Alves. Mas
cara, olha só, independente racismo, disso, se não, você for analisar Neymar, o velho. Fato, uma coisa que o Carlos falou é verdade. Se o cara realmente chamou o Neymar de macaco esperando uma reação do Neymar, ele conseguiu o que ele queria. O Neymar foi um trouxa. Véio. Foi um trouxa, porque
deu
um tapa, foi expulso, perderam o jogo e o cara falou, se fudeu aí, seu otário. Porra, ele conseguiu o que ele queria, o Neymar foi trouxa, isso eu concordo com o Carlos, nesse ponto específico eu concordo, o Neymar foi moleque.
Tá, tudo bem, eu concordo com o protesto dele, talvez a agressão realmente não tenha passado do limite, porque aí ele acaba perdendo a razão. Mas ele tinha que protestar, sim. Eu acho que o que ele fez lá de ficar falando não, racismo não, isso... Se realmente ele sofreu com o racismo, ele tá certo em fazer aquilo. Acho
tá,
que
deixa eu te perguntar.
Você não pode deixar isso passar.
Tá, se eu te chamar de seu judeu, você vai lá reclamar? Você vai na polícia reclamar? Seu judeu!
Não, se você me chamar de rato judeu, talvez. Eu vá na polícia.
Cara, meu...
É, eu também acho
cara,
meio
eu,
assim.
cara, o meu, cara, se eu, o povo judeu foi o que mais se ferrou com escravidão. A gente concorda
Sim,
aqui,
sim.
Tá? Seu judeu, ou seu o que for, cara, o seu alemão batata. Ah,
seu alemão judeu batata, não é um ofenso.
Seu
não,
alemão não, peraí, batata, peraí, peraí, eu vou lá reclamar, peraí, velho.
Peraí. Tem coisas que ofendem mais que as outras. Fato. Né? Eu virar pra você, Carlos, e falar, ah, você é um branquelo, não vai te ofender quanto eu chamar um negro de macaco.
Isso é
vai ofender
batata?
Muito mais o cara.
E não, seu alemão ofender... batata?
Cara,
seu,
macaco,
seu viado.
Macaco, não. Macaco tá não intrinsecamente ligado.
Seu
macaco
viado,
é intrinsecamente ligado a teorias racistas de inferioridade da raça negra e de você partir até da teoria da evolução. Você querer menosprezar intelectualmente e fisicamente
é pior.
Negro.
Cara,
isso está intrinsecamente ligado.
Mas se o cara já for superior, se o cara chegou no máximo da carreira, o cara ganha 30 milhões por ano. Tu xinga o cara vai dar risada, velho.
Não, eu concordo. Mas
o cara é inferior,
velho. Ele tem
velho.
Babaca. Ele foi babaca.
Cara, mas eu não consigo entender, velho. Eu ganho 30 milhões, sou mais inteligente que tu, jogo pra caralho, tu me chama de macaco porque eu sou inferior, eu vou dar risada na tua cara, velho.
Cara, ele...
Tá, mas eu
tudo bem, mas ele não teve essa, ele não teve essa reação, cara. Eu acho uma reação válida. Eu acho que se eu ganho 30 milhões, o cara vem me falar, você é um branquelo azedo, você sei lá, alguma coisa assim, você é um branco racista.
Eu tô cagando, velho.
Tá. Eu tô aqui ganhando meu dinheiro. Mas não foi a reação dele. Pra mim, ele tem o direito de ter a reação que ele teve.
Eu compro a sua casa, compro o seu bairro, compro não sei o quê.
Não, olha só. Vamos lá. Ele teve direito de ter a reação que ele teve, eu concordo com o Russo. Foi justificável? Cara, acho que foi. Agora, ele foi burro. Porque a única pessoa que saiu prejudicada foi ele. Então ele foi moleque, foi imbecil.
Eu acho que não.
Ele é muito moleque.
Acho que não.
Porque primeiro o seguinte. Primeiro o seguinte.
Ele é moleque.
Ele é muito
você já viu o Balotelli sofrendo racismo?
Moleque
o,
também.
O italiano. Você já viu Daniel Alves sofrendo racismo? Que foi o mais digno, que foi lá, pegou a banana,
pegou
comeu.
Pegou a banana e comeu, foda pra caralho.
Foi lá,
isso daí
ele
é uma...
Foi inteligente.
Ele foi superior.
O que o Neymar tá fazendo agora também representa uma reação a casos que não acontecem necessariamente só com o Neymar.
Sim.
Não precisa acontecer só com o Neymar.
O que acontecer com o Neymar vira política.
Quando ele faz isso, ele chama atenção.
Uhum.
Ele chama atenção para isso. E aí você vê que existe esse problema realmente, principalmente na Europa. Se for que não existe, existe muito na Europa racismo com pessoas lá, principalmente no esporte.
Quando vai para alguns países ali do leste europeu, cara, aí os caras começam o estádio inteiro, tá ligado? O
sim, a maneira mais fácil dos caras desestabilizarem um adversário negro lá é fazendo racismo, ou o próprio...
Mas aí você tem um país inteiro, xenofóbico, tá? Você tem um país inteiro que é assim, não só com negros, mas islâmicos, judeus.
Sim.
Então, a gente não tá
tudo
falando
é
de errado... Isso é etnia, é preconceito contra etnia, meu. Tá?
Então, isso... é a mesma coisa. Não, o branco com o negro
tem,
também.
Tem diferença.
Mais ou menos.
Tá, mas que seja. Cara, a gente tá entrando num negócio que a gente vai brigar por qualquer coisa, cara. Se eu chamar o cara de islâmico, filho da puta, o cara vai me bater. Se eu chamar o cara
porra,
de chileno, o cara vai me bater.
Sim,
se
velho.
Vai explodir.
Você é o cara também. Aí eu vou ter que falar isso aqui também. Você é o cara que você vê um xingamento no chat aqui, você fica pistolaço também. Se o cara tivesse...
Tá, mas aí, ó, tudo bem. É. Só que aí só tem um cara que não pode fazer nada quando é xingado. O branco. O branco não pode fazer nada.
Sim.
Entendeu?
Por quê? Isso tá errado.
Porque eles todos põem o branco como superior.
É, mas que tal ninguém agrediu o amiguinho porque viu o xingamento?
Vamos
ser assim, mundo. Vamos debater
ideias. Não dá pra você ver o cara, sei lá, chamando
o único que não pode.
De rato judeu e achar isso.
Rato branco, rato albino. Tá? O único que não pode ser fazer nada e que não pode ir na polícia dizer que sofreu racismo é o branco. O único. O resto tudo pode, chinês, judeu...
Ah, isso eu concordo.
Cara,
mas isso então, já...
Cara, não
já
faz sentido na minha cabeça.
Não, tem...
não faz sentido na minha cabeça.
Não é por isso sentido. Que eu vou concordar com o cara chamar o outro de rato judeu ou de
também
de
não, macaco. Cara, mas o que eu quero dizer é que todos entram numa caixa só, ofensa. Não sim, é
tudo ofensa. Não é, tipo, tudo mas existem ofensas piores que as outras, né? Por exemplo, se eu te chamo de chato, cara, é diferente de eu te chamar de arrombado, entendeu? Um é pior que o outro. Você entendeu?
Cara, mas se eu não me achar chato e nem arrombado, não vai me agredir.
Não, mas não é, Carlos, é o seguinte, olha só, você é um cara. São realidades diferentes, tá? O Neymar, ele é um cara que, porra, nasceu na periferia, é negro ou pardo, sei lá como é que dá pra chamar a etnia dele.
Ele diz que é negro.
Negro, ok, é um moleque negro, cresceu na periferia, tá na Europa. Ele ouve esse tipo de comentário o tempo inteiro, isso é verdade, isso que o Russo falou é verdade. É outra realidade, entendeu? É um racismo, porra. Você saber que os seus ancestrais foram escravizados e tal. E aí vem um cara, vem um europeu, filho da puta, olha pra tua cara e te chama de macaco, como uma forma assegurar a superioridade dele a você, a relembrar esse passado, a falar, olha como eu sou melhor, porque eu não passei por isso que você passou, né? Você, porra, teve todas essas dificuldades, é basicamente porque você mereceu, porque você tem a cor de pele inferior à minha. Cara, é muito mais revoltante do que o cara te chamar de gordo bobo, entendeu? A reação, ela é compreensível. Ela foi burra. Ela foi uma reação burra. Mas eu acho que é compreensível.
Cara, eu acho que assim, o pessoal tá pedindo pra mudar a pauta. Tipo, a gente também nem sabe se o cara realmente falou isso e tal. Vamos seguir aí.
Não, ele falou.
Isso tá um pouco... Você está um pouco polêmico.
Olha só, eu discordo de um monte de coisa. Não, mas eu quero polêmica. Eu discordo de algumas coisas que o Carlos falou, concordo com outras. Eu tô vendo muita gente falando aí que o Carlos está passando pano para. O Carlos não falou que é correto o que o cara falou. Pelo amor de Deus, né? A gente tá
pensando assim animado. Vamos ser ignorantes. Eu sou racista. Eu só não concordo com algumas coisas que os caras exageram que tudo é racismo, entendeu? Porque, cara, a maioria dos povos foi escravizado quando perde guerra. E, principalmente, quem escravizava os negros eram os próprios negros. Porque os portugueses e espanhóis, eles não entravam a fundo na África para pegar negro, tá? Eles trocavam os negros ali nos portos, tá? Então, assim, sabe, tipo, tem muita gente que não sabe bem o que é racismo, como escravizavam as pessoas, entendeu? E aí ficam aí de blá, blá, blá. Principalmente na Primeira e Segunda Guerra, tá? Os prisioneiros de guerra, eles acabavam sendo escravizados praticamente, entendeu? Então, todos os povos, tá? Inclusive os franceses, eram escravizados pelos alemães, entendeu?
Peraí, eu preciso falar. A diferença dos negros para... Acho que negros e judeus você coloca até no mesmo barco de tipo de escravidão que eles sofreram, né? Porque os outros povos, né? Você tinha lá escravidão presos por guerra, escravidão por dívidas.
Deixa eu concluir.
Você tinha esse tipo de escravidão. Isso acontece há 3 mil, 2 mil anos. A diferença é que judeus e negros, né, no caso dos dois, existia uma base teórica, pseudocientífica até dá para chamar, em que eram raças inferiores, ou seja, independente se você foi conquistado numa guerra, independente de qual país você nasceu, você é judeu, você é negro, você é automaticamente inferior. Essa foi a grande diferença. Era uma questão puramente racial, entendeu? Beleza. E não por dívida, não por guerra, por isso que é mais pesado.
Agora compara os dois. Qual que se vitimiza e qual que não?
Não, aí eu concordo com você.
Acabou o assunto. Olha só, o judeu não se vitimiza, cresce e vira rico. Não estou falando todos os negros, pelo amor de Deus. Agora, vários criam um grupo de vitimização para quê? Para se mostrar inferiores. Entendeu? Se não vê judeu se fazendo assim, eu quero uma parte aí das vagas da faculdade. Você não vê judeu fazendo isso. Entendeu?
Cara, se você não tiver um caso de racismo, é vitimismo. Mas houve um caso
pra
de
mim
racismo.
É vitimismo.
É não, vitimismo. Cara, não foi vitimismo. Tem um caso de racismo.
Vamos lá,
ali, o cara
vamos
tá
lá,
reagindo.
Olha só, o Carlos deixou claro o ponto dele, o Russo deixou claro o ponto dele, eu deixei claro o meu ponto. Acho que não tem mais porque a gente ficar continuando isso aqui. O pessoal tá pedindo pra mudar, todo mundo falando muda a pauta. Então vamos mudar a pauta. Mas acho que ficou claro, tá? concordando ou discordando do Carlos, vocês, pelo amor de Deus, não vamos ficar falando aqui que o Carlos tá passando pano pra racismo, que não é assim, né? Ele também, né, cara? Se você acha isso errado.
Sou racista, né, mas... tem um monte de amigo negro, sou racista.
Então, é, vamos lá. Vamos lá, então. Eu quero entender uma coisa, tá? O título dessa live aqui foi: Bolsonaro nomeia novo ministro da Saúde. Mas não foi bem um novo ministro da Saúde, né? Finalmente aí, Eduardo Pazuello será empossado como ministro titular da Saúde. Olha aí, parabéns, Pazuello, muito bom. Parabéns para você, viu, meu querido, pela promoção que você recebeu. Vamos entender. Após quase 4 meses sem o ministro da Saúde em plena pandemia, o governo Bolsonaro decidiu empossar o atual ministro interino da pasta como titular. A posse está prevista para essa semana e foi confirmada pela assessoria de imprensa do Ministério da Saúde. A posição titular estava em aberto desde a saída de Nelson Teich, sucessor os caras botaram Nelson Mandetta aqui, não, é Luiz Henrique Mandetta, em 15 de maio. Olha só, desde maio sem ministro da Saúde, né? Mas, pois bem, ele finalmente aí nomeou um novo ministro da Saúde, né? Um ministro da Saúde que não é da área da saúde, né? Não é médico, é um militar vagabundo, né? Um ministro da Saúde que não gosta de ciência, que fala de hidroxicloroquina, que fala de cloroquina, que fala contra o isolamento social como forma de prevenção ao coronavírus, né? Ou seja, todas as formas já conhecidas de combate ao coronavírus, o cara é contra, ele é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, ele concorda com Jair Bolsonaro, e mais importante de tudo, ele abaixa a cabeça para Jair Messias Bolsonaro, que é isso que Bolsonaro queria o tempo todo, né? Vamos lembrar, o Mandetta e o Teich saíram porque um dos motivos era, tinham mais popularidade que o Bolsonaro e contrariavam o Bolsonaro, né, o que ele achava inadmissível, contrariavam o Bolsonaro ali no que diz respeito especialmente à cloroquina e hidroxicloroquina. E ele falou, ok, chega, quer saber, já que é para ser assim, eu vou ficar sem ministro. Ele sabia que nenhum médico ia aceitar essa bucha mesmo, nenhum médico levado a sério, né, ia aceitar ser ministro de um lunático psicopata desse, e ele foi deixando lá o Pazuello. Pazuello foi ficando, e ele viu e falou assim, pô, esse cara aí, ele me agradou, ele não me contrariou nenhuma vez, ele abaixou a cabeça para tudo que eu falei, né, e hoje ele está aí como ministro da Saúde. Carlos Schreier, você acha que agora o Brasil pode ficar tranquilo, porque finalmente, em plena pandemia, temos um ministro da Saúde?
Sei lá, ele não é ministro da Saúde, não seria um ministro da Saúde ainda, e é engraçado que ele ficou 4 meses como interino, né, e agora é efetivado. Eu achei que pelo menos ele iam achar o outro ministro, né? Iam achar o outro ministro, não, colocaram médico, mesmo, cara. Alguma coisa. Não, não precisava nem ser médico, né? O Serra não foi, não era economista e não era médico e fez um bom trabalho. Agora, deixar o cara como 4 meses interino era um planejamento que parecia que eles não iam...
Uma celebridade aqui, dando oi.
Opa, tudo bem?
E aí, Rubinho?
Como é que tá?
Em ordem. Ó, próxima ordem. Vou cobrar a participação do Rubinho, que tá, agora, tá difícil.
Valeu, Rubinho. Falou, Rubinho, até mais. Vamos lá, então. Hã? Depois eu pego lá. Valeu. Vamos lá, então. Continua, Carlos, desculpa.
Não tem muito o que dizer. Quando você deixa a palavra interino, quer dizer que, como no futebol, você deixa a palavra interino, ou você efetiva o cara logo, né? Você efetiva o cara aí, sei lá, em uma semana, duas, sei lá, três. Ou você pega e tira ele e coloca um que vai ser mesmo. E, na realidade, 4 meses como interino é só no Brasil mesmo, né, cara? Só, quer dizer, só no Brasil não, só no governo Bolsonaro, entendeu? E foi realmente que nem tu disse, ele obedecia tudo que ele queria, né? E até uma vez eu achava que ele ia ser demitido, porque teve uma vez que ele não obedeceu, não me lembro agora o que ele falou. Mas ele falou um negócio que era contra o Bolsonaro, e até eu fiz um vídeo dizendo que ele poderia cair. Mas ele falou uma besteira, tá? O Bolsonaro relevou e continuou. E agora foi efetivado, mas ele vai ter que ir para a reserva, né? Ele não vai continuar na ativa. Pela Constituição, não pode.
Deixa eu aproveitar e te perguntar, falando em treta com o ministro, antes de passar para o Russo para comentar sobre essa questão do Pazuello, você estava conversando comigo no privado, você estava me falando que estava passando lá na CNN e tal, que o Renda Brasil...
É verdade.
Foi ali cancelado, o governo desistiu do Renda Brasil, pelo que você me disse, o Bolsonaro ficou revoltado e disse, não quero, tá proibido falar em Renda Brasil até 2022. E seguindo essa linha de
treta... Igual um ditador. Ministro, Igual um ditador. Ele disse que tá proibido falar em renda Brasil. Que nem lá no Covid, lá na Bielorrússia, lá, tá proibido falar de renda Brasil até 2022. Ele falou
bem assim. Pois é. E aí, seguindo essa linha de treta com o ministro, eu quero saber, isso foi resultado de uma briga com o Paulo Guedes, é isso? Você tem mais informação? Você sabe o que aconteceu?
Não sei o que aconteceu. Foi a reunião às 7 da manhã. Ó, Lúcio, pode falar.
Eu vi umas coisas aqui. Como eu tinha comentado aqui, o Paulo Guedes, a equipe econômica, na verdade, estava querendo fazer o seguinte: congelar os salários de pensão e aposentadoria, né, para poder bancar o Renda Brasil. Seria congelado por 2 anos. É. Tirando dinheiro de aposentado, de deficiente, etc., esses benefícios, para poder bancar o Renda Brasil. Aí o Bolsonaro veio e falou que não vai fazer isso, e que até 2022 meu governo está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final.
É, então é isso aí.
Imagino que a imprensa vai para cima dele e vai falar Renda Brasil o tempo todo.
Ó, o Renato Batista ontem discordou de mim lá, mais ou menos, não discordou tanto assim, né? Aquela pesquisa lá que eu fiz. Falar que essa bolha de 30% aí só tá na Exame, aqui na XP não tem, não sei o quê. Falei, meu amigo, se você olhar para a realidade, olhar a pesquisa da Exame, você vê que tá correspondendo muito aí, né? E que realmente a galera que sentiu o corte dos 300 ali do auxílio emergencial e o aumento do arroz, tá ficando insatisfeita. E tá crescendo o tumorzinho ali no, na aprovação do Bolsonaro, na avaliação, que é o tumorzinho dos regulares. E como eu disse ontem, né? Quando você tem muitos regulares entre os que aprovam, isso é ruim. É ruim você ter regulares entre os que aprovam. O Bolsonaro tem quase 50%. Então, a chance de ter uma queda brusca, aí no, sei lá, nos próximos 3 meses, por aí, é muito grande. E aí a gente vê que um fator determinante para manter a avaliação do Bolsonaro em alta, como o Ricardo estava dizendo ontem, é justamente o programa Renda Brasil, que, baseado no auxílio emergencial, ele atende muito mais pessoas do que o Bolsa Família. Então, se ele for encerrar o auxílio emergencial e a galera tiver que ingressar no Bolsa Família, ou a galera perder o subsídio que eles estão tendo agora, a gente vai ver uma queda aí bem interessante nos gráficos, e talvez até um jacaré abrindo a boca aí, que seria bem interessante para a gente ver. Então, pelo que eu estou vendo aqui, vai ficar aquilo mesmo, talvez ele aumente um pouco o Bolsa Família para 250, alguma coisa assim, que não vai fazer aquela diferença
substancial
que ele queria.
Acho que não vai conseguir. Tu viu que essa é a questão que o Guedes, eu acho que proibiu, porque disparou a inflação. Disparou a inflação com a quantidade de dinheiro que eles imprimiram e jogaram no mercado, começou a ter falta de alimento. E olha só o que eles conseguiram fazer, cara. Olhei hoje de manhã. Eles estão importando arroz. Tá? Além dos produtores rurais, os nossos aí do Brasil, estarem exportando arroz para tudo que é lugar, eles conseguiram, Venezuela, de algum lugar, importar arroz. Tá? Então, eu não sei como é que consegue, porque tu está importando em dólar e exportando em reais para dólar. Cara, eu não sei
importando,
como é que consegue fazer isso. Importando
com tarifa zerada.
Com tarifa zerada, cara. Tipo, eu não tô entendendo, cara, que os caras estão querendo fazer, velho.
Tipo, as exportações...
É o governo bipolar.
Subiram 81%, bipolar, cara. Subiram 81% de arroz. E o principal cliente do Brasil é a Venezuela.
É Venezuela e Cuba. Só que assim, cara, tipo, isso vai provocar crise de abastecimento. É isso que eles têm medo, entendeu? O que eles têm medo é da crise de abastecimento. O Guedes chegou lá, deve ter chegado com a planilhazinha dele lá e disse assim, ó... Bolsonaro, se tu continuar com essa porcaria querendo se reeleger, tu vai provocar crise de abastecimento e aí sim que tu não vai conseguir.
Lucas Merreiro, diga assim, Russo, você avisou. Avisou. Realmente, quanto tempo eu tô falando aqui?
O Russo avisou, o Carlos avisou também, mas o Russo avisou mais. Cara, a gente tá num buraco realmente, né? E é preocupante você ver o governo claramente não tem direção para nada, não existe um planejamento para nada, as coisas vão acontecendo. A única parte nessa fórmula que é constante é o brasileiro tomando naquele lugar. Isso não muda. Mas de resto, cara, é uma confusão.
Mas o meu, imagina o Titanic afundando com um buraco e aquela confusão de quem tem que pegar o bote. Eu já avisei, né, cara? Tu não tem onde tapar, não tem quem tapar o buraco, não adianta salvar, tá? Tu tem que pegar o bote e sair, entendeu? Então, o que estão tentando fazer é ficar botando coisa para tapar o buraco, entendeu? Por isso que essa confusão. Cara, o absurdo chega tanto, cara, que o produtor rural lá tá exportando arroz e a gente está importando. Esse é o absurdo, cara. Vai chegar o ponto que vão proibir o cara de exportar. E vão começar a dizer quanto que tu pode botar de dólar para fora do Brasil. Vão congelar preço. Quando congelar preço, vai provocar desabastecimento, cara. Vai descontrolar tanto a economia, que aí sim, cara, tomara que chegue num ponto, sim, só do comecinho, porque daí derruba o Bolsonaro. O problema é que lá no, na Argentina começou a acontecer isso, voltou à esquerda. Travei. Né?
Não travou, estamos te ouvindo e te vendo perfeitamente.
Mas é que teve gente aí, né, os caras aí do News da Noite, que não estão tão próximos assim dessa realidade.
Você acha que o nível de preparo que tem os comentaristas da manhã é aqui é outro
dia. Tu tá fazendo, né, o Russo? Tu tá fazendo.
Cara, não tá. Eu comecei a fazer mais ali, dialogando com outras pessoas também. E aí tem o Renato Batista ali, que ele não tá muito pessimista, assim. Ele acha que não vai acontecer isso na economia. Quem e essas aí? Coisas... Que essas coisas que estão perto da Argentina não estão tão próximas assim do Brasil.
Vamos chamar ele aqui um dia, vai ser legal.
Ele falou para chamar, né?
Mas, vamos chamar.
Eu tenho meu pé atrás aqui, eu acho que de fato a gente está muito próximo disso, né? E no momento de desespero, quando o Bolsonaro vê a popularidade caindo por causa de preço do arroz, por causa de preço de feijão. De inúmeros outros produtos, quando começar a encarecer o leite, né, esses produtos fundamentais aí, você vai ver o Bolsonaro desesperado, tomando medidas que um liberal jamais tomaria. Né? Medidas que você olha no manual da história da economia e fala, isso aqui não se faz. Isso aqui que o Sarney já fez, que o Macri já fez, isso aqui tudo não se faz.
Todas as lições que nós aprendemos dizem o contrário, né?
O que isso aqui que a Dilma fez também. Então, no momento de desespero, essas coisas aí começam a fazer sentido e falar, tá, vamos aplicar essas coisas. Então, eu acho que essa realidade não está tão distante assim, não.
Vamos lá, eu tenho mais uma pauta aqui para comentar com vocês. Uma pauta, talvez a pauta mais importante do dia, que eu não coloquei no Word que eu mandei para vocês, tá? E que também envolve futebol, né? Mas eu sinto que nós devemos comentar sobre isso. Que é o seguinte. Mamãe Catei é o novo reforço do Fortaleza. Olha aí o nosso mamãe fala. Mamãe Catei está agora brilhando no futebol também. Vocês chegaram a ver isso? Não? Chegou a ver isso, Carlos, no Twitter ontem?
Que é isso, cara?
Ué, mamãe falei aí, goleiro do de onde? Do Fortaleza. Não achou igualzinho, cara? Não deu certo a minha piada? Eu achei que vocês iam dar mais risada.
Cara, o cara é parecido flopou. Mesmo, cara. O cara é parecido.
Flopou. O Carlos levou muito a sério, o Russo não entendeu nada. Acho que isso é mais legal.
Eu já tinha visto.
Vocês são muito chatos. Isso
é uma montagem ou um cara parecido mesmo?
É um cara realmente muito, muito, muito parecido. Não, e detalhe, ontem o Arthur apareceu aqui no escritório falando, nada a ver comigo esse cara, não tem nada a ver. Eu falei, pô, você tá brincando, né?
Ele tem um rosto mais gordinho, né?
Mas é muito parecido.
Enfim. Ele assumiu uma coisa aqui no escritório ontem. Ele falou que. Ele assumiu que tá ficando careca. Né? Não é só Renan Santos, mas tá entrando pro time aí.
Isso é. Uma hora chega pra todo mundo, né? Ou não também, né? Tem gente que fica com o cabelo até o fim da vida. Mas enfim. Então vamos lá. Olha só, teve mais um pimba aqui do. Acho que foi do Gustavo Mortar. O Gustavo Mortar que mandou R$18,90. Muito obrigado. E ele disse: enquanto a gente tava falando, o Russo, sobre. Acho que era sobre a Ku Klux Klan e o Black Lives Matter, né? E aí eu mencionei o Mississippi em Chamas e tal. E ele falou nessa linha. Assistam O Dilema das Redes na Netflix. Alguém assistiu o Dilema das Redes?
Se for um documentário, eu acho que eu assisti uma parte ontem, né? Que eu achei até bem interessante. Eu achei que eles dão uma exagerada lá, né? mas para fazer um documentário meio filme, talvez para entrar no Oscar ali. Mas é bem interessante. Tipo, eles realmente trazem algumas coisas bem...
Mas o que tem a ver com o que a gente estava falando? Eu fui ler aqui na
falando do... Eu falei do Facebook lá, e que não tinha como você... No Facebook, das redes sociais, não tinha como você destruir tudo, porque uma hora ou outra ia voltar. A tecnologia ia se adaptar e se construir de novo.
Entendi. Não, porque eu fui ler aqui e apareceu assim: O Dilema das Redes. Filme da Netflix liga redes sociais ao vício em drogas. Eu falei, meu, o que o Gustavo Mortari tá usando? Não tem nada a ver com o que a gente tava falando, mas é verdade. Você falou do Facebook e tal. Agora fez algum sentido. Enfim, beleza, vale a reflexão, bacana, obrigado aí pela recomendação, Gustavo. Eu vou abrir o espaço aqui para vocês fazerem as considerações finais, né? Comentamos aqui a maioria das pautas, as partes mais importantes, deu polêmica, deu treta, assim que é bom, eu gosto de programas mais, como é que eu posso dizer, intensos, né? Então, primeiramente, quero agradecer o Carlos aí, que fez uma bela de uma substituição, entrou com o pé na porta, destruindo tudo. Então, muito obrigado, Carlos, por salvar aqui. O Pavinato, ele tá bem, eu falei com ele, ele realmente tá... Esse negócio da pré-campanha dele tá complicado, ele foi dormir tarde, esqueceu de botar o celular pra carregar, não despertou. Aquelas coisas de Pavinato, né, coitado. Mas tá difícil lá. E o Carlos conseguiu resolver pra gente. Então, muito obrigado, Carlos, e obrigado, Russo, também, que proporcionaram aí um excelente programa. Eu vou abrir agora para vocês fazerem as suas considerações finais, pro Russo dar a recomendação do dia. Então, primeiramente, Carlos Schreier.
Bom, pessoal, opinião é opinião, cada um tem a sua se puder basear, ter embasamento teórico é melhor ainda, fica diferente do que achismo, só que respeitar a opinião do outro eu acho que é fundamental, não ficar dizendo, sai, para, porra, sai do coisa, isso daí demonstra que as pessoas têm uma falta de... não só de consideração, mas de inteligência, né? E...
Carlos é foda. Carlos é foda. Vai, segue aí. Segue xingando a nossa audiência, vai.
Com relação a jogador de futebol, para os mais novos, eu sei que... Como eu não vi o Pelé jogar, né? Aí a gente fica com aquele negócio, cara, será que o Pelé jogava tanto? Né, olhando só em documentário e vídeo, a gente pensa como os zagueiros eram lerdos naquela época, né, porque os zagueiros pareciam ser muito lerdos, né, e eu tenho contato realmente que eu conversei com o cara que batia no Pelé o tempo todo, que jogava no Santos, e o Elias Figueiredo jogava no Internacional, então teve esse contato o tempo todo, tanto que virou amigo. E depois veio os caras que jogavam realmente pra caramba, que nem o Romário, o Rivaldo, o Ronaldo, o Cafu, o Roberto Carlos, o Raí, o Sócrates Júnior, todos esses caras que eu vi jogar, a gente olha, infelizmente, para o que tem hoje, jogando hoje em dia, e vem dizer que o Neymar é o melhor jogador do Brasil, cara, por isso que eu não assisto o jogo da seleção brasileira, né? Então, pode fazer o que quiser, para mim ele é muito mais um bajulador, um político, um retardadozinho mental, mimimi, do que qualquer coisa, e isso é minha opinião, entendeu? Quem não aceita e quem fica dizendo, bota outro, e assim é falta de inteligência mesmo.
E... É isso aí, mensagens motivacionais e positivas com o Carlos Schreier, muito bom.
E quem quiser consultoria aí para... Largar do Brasil, tá aí, consultoriainternacional.net, acessa lá os vídeos, se gostar, agende a sua. Obrigado a todos.
Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, Russo, considerações finais e a recomendação do dia.
Se você vê o Pelé, na época que ele jogava, de fato, os zagueiros e os goleiros também não tinham muita técnica, não tinha muita tática de jogo. E uma coisa que foi se desenvolvendo no futebol, o futebol ele também está sempre evoluindo a maneira de jogar, né? E hoje a habilidade do cara não é necessariamente o que tinha na época do Pelé, por exemplo, porque hoje para mim o melhor jogador do mundo é o Kevin De Bruyne, e a melhor habilidade do cara é ser um ótimo passador, um cara que sabe construir jogadas e botar o cara na cara do gol e, ou dar um chutão de longe que ele tem a habilidade necessária para fazer o gol. Então, as coisas mudaram e também concordo que eu não acho que o Neymar seja o melhor jogador do Brasil, muito menos do mundo. Mas...
Quem que é o melhor jogador do Brasil, Russo? Fala pra gente.
O melhor jogador do Brasil, pra mim, é o Fagner, o lateral direito do Corinthians.
Você acha que ele é melhor que o Neymar, então?
Cara, como é que eu...
O Fagner é foda, velho. Eu nem entendo muito de futebol, mas o Fagner é bom, mano. Eu gosto dele.
O Fagner é o cara
porra louca, ele sai quebrando todo mundo. O Fagner, ele é tipo o Hulk dos Vingadores. Quando dá tudo errado, você solta o cara da jaula, assim, ele vai... sair quebrando todo mundo, assim, é bem legal, isso é massa.
O armador do Flamengo que veio do Cruzeiro, como é que é o nome?
O Everton Ribeiro?
Everton Ribeiro é o melhor jogador do Brasil pra mim hoje em dia.
Ah, eu não conheço muito, mas...
Everton Ribeiro é o melhor jogador do Brasil hoje em dia, claro.
Ah, o pessoal lembrou aqui do Gabigol, falando sério agora. Gabigol
não, o Gabigol tá bem, tá bem, mas assim, ó, o que tá jogando o Everton Ribeiro, cara, meu, joga demais, velho.
Falaram do Everton Ribeiro aqui também.
Joga demais,
velho. O Thiago do Bayern de Munique também tá... Né? Ele não é o melhor jogador do mundo, mas ele é uma peça fundamental ali no time. Foi importante até para a vitória na Champions League. Mas enfim, a recomendação que eu vou dar hoje.
Melhor aqui Mamãe Katei. Esse é o melhor jogador de todos os tempos. Mamãe Katei.
Vejam meu artigo lá, né? Black Lives Matter é igual a KKK. Né? É dá uma olhada lá.
Longuíssimo. Ah.
Você vai desanimar a galera já. Mas, enfim.
Tô brincando, leiam lá, prestigiem o trabalho do Russo, que deve ter dado trabalho escrever o
assistam, assistam também, assistam também o filme que o Gustavo Mortari recomendou aí, eu acho que é o Dilema das Redes Sociais, o documentário o
Dilema das
Redes na Netflix, que, cara, é interessante, vai ter uns exageros ali, que eu achei os caras meio, sei lá, meio Star Trek ali, um negócio bem esquisito.
Ah, então é bom, se é Star Trek é bom.
Olha só uma prova, olha só uma prova do que eu falei, tá? Não vou nem falar o nome do cara porque fica chato. Olha só. Se discordar da opinião do Carlos sobre racismo é falta de inteligência. É boa, foi isso que eu falei? Discordar da minha opinião é falta de inteligência. Para tu ver, né, o analfabetismo funcional de certas pessoas do site.
Para, Carlos.
Cara, meu, eu sou obrigado a ver isso, cara. Foi isso que eu falei?
Eu acho que o Carlos ele começou a ver o Nando Moura das antigas. Agora, cara, assim, pô, esse cara ficou famoso xingando quem seguia ele. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Agora o Carlos vai ficar xingando todo mundo.
Ô, meu, é que tu vê que os caras não entendem o que o cara fala, né? Mas tudo bem, meu. Vai.
Tá bom. Vamos lá. Carlos e Russo, novamente, muito obrigado. Obrigado pela audiência aí que ficou até o final. Obrigado por quem deixou o like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Não se esqueça aí. Fazemos esse giro diário de notícias de segunda a sexta às 10 horas da manhã. Eu vou encerrar a live aqui porque o Carlos tá muito louco, tá querendo xingar todo mundo aqui. Tchau.